Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Nós já vamos direto a Brasília com o nosso repórter Nildo Costa, que tem mais confusão por lá, tem mais problema. Nildo Costa, qual é a última de Brasília? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia a todos aí que estão na nossa sintonia nesse momento com o Central Manhã. Humberto, há confusão, né? Mais uma vez, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, e aí a gente tem um linguajar bacana no Maranhão, né? Deu um rebuliço danado, né?
Deu um rebuliço danado aqui. Não se falava outro assunto aí, a não ser essa decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Uma decisão monocrática, rapaz, querendo mudar tudo.
Tomou de conta ontem do assunto aqui, porque nós tínhamos, por exemplo, no Senado, a discussão na CCJ do antifacção, do projeto antifacção, relatoria do deputado Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, né, e foi pedido de vista, adiado a votação para a próxima semana. Aqui na Câmara, nós tínhamos na comissão especial também discutindo o fim da escala 6x1, enfim, de escala de trabalho 6x1, que é da deputada Érica Hilton, lá de São Paulo. E aí, tudo isso tem o orçamento, né, sendo votado na comissão e tal, discutindo o orçamento da comissão mista de orçamento, e hoje o presidente do Senado disse que hoje tem sessão do Congresso para votar o orçamento. Quer dizer, tudo isso são assuntos importantes, né, que deveriam estar discutindo, e lá vem a bomba, ali Gilmar Mendes dando uma canetada e ali tirando um trecho que é constitucional, né, uma decisão monocrática, é uma liminar, é uma decisão monocrática, e a partir do dia 12 a 19 haverá a votação no plenário virtual, no plenário físico. Olha, gente, cada coisa, né, são absurdos em cima de absurdo, né, Alberto? Desculpa aí eu tecer minha opinião aqui, mas é um absurdo em cima do outro, né? E aí você dá uma decisão monocrática, né, nenhuma coisa constitucional, que está lá na Constituição, modificando um trecho da Constitucional, e ainda por cima coloca uma votação desse tipo, um plenário virtual. Não vai no plenário físico ali. Aí, sinceramente, complicou. E aí houve muitas reações aqui no Congresso Nacional. Foi rápido, viu? Enxurrada de manifestações de deputados via as redes sociais e tal. E teve aí, veio por uma entrevista coletiva aqui. Nós vamos acompanhar o que falaram aí o deputado Luciano Huck, lá do Rio Grande do Sul, do PL, líder da oposição aqui na Câmara. Vamos ouvir o que, ele falou.
O ministro Gilmar Mendes ultrapassa todos os limites, concentrando o poder e rasgando a Constituição. O que resta da democracia quando o direito de fiscalizar poderes é arrancado da mão do povo? Eles também são legisladores e desrespeitam este Congresso Nacional. Poderíamos falar do PDL que envolvia o IOF, ou até mesmo da definição de diferenciar traficante e usuário por ocasião do consumo da maconha. Está sacramentado no dia de hoje que o Supremo legisla, governa, julga, concentrando um poder nunca visto na democracia brasileira.
Tá aí, o deputado Zucco falando aí. Vamos ouvir aí o Rogério Marinho, PL Rio Grande do Norte, líder da oposição no Congresso Nacional.
Ou a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelas que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas.
Aí à noite, no plenário do Senado Federal, foi a vez a reação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu ali uma nota, né, pediu respeito do Judiciário ao Legislativo, né, dizendo que o Legislativo tem um profundo respeito com o Judiciário. Com um longo, mais de 7 minutos ali de fala, nós separamos um trecho, podemos acompanhar isso, nosso diretor colocar.
Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Mas com muita serenidade, com muito equilíbrio institucional, com muita altivez, conclamando ao Senado da República, à Casa da Federação, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel constitucional na condição de poder legislativo e, mais do que falarmos, legislarmos do ponto de vista institucional, que é o que nos cabe. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes.
Monocrática que ainda existe, né?
Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do Judiciário ao Poder Legislativo brasileiro. As suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada.
Está aí a fala do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Então, diante desse todo esse movimento que houve, essas reações, aí foram, teve PEC aqui que foram apresentadas ontem como mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Davi Alcolumbre, quando ele disse que melhor antes falar legislar dentro das prerrogativas, ele está se referindo, e ele pediu isso ao presidente da Câmara, que coloque em pauta a PEC que trata sobre o fim das decisões monocráticas. Olha só o que Gilmar Mendes fez, Humberto Fernandes, Djalma Pereira e os amigos, você que nos acompanha, né? Estava todo mundo já nem falando mais nesses temas que estão em tramitação do Congresso Nacional, que é questão de tempo, né, mandato para ministro do Supremo, a questão do fim das decisões monocráticas e outras coisas mais, né, que o Supremo até fez lobby aí contra essas propostas e tal. E com essa decisão de ontem, veio tudo à tona novamente. E outras foram propostas. Quer dizer, olha o que ele fez, foi acordar aquilo que estava adormecido.
Nildo Costa, só recapitulando aqui para os nossos teleouvintes, especialmente a você que nos acompanha através da sua emissora de rádio, aí nos mais distantes rincões, existiu uma lei há 75 anos, ela foi criada em 1950, né, que determinava as regras para o pedido de impeachment de um presidente da República, de um governador, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí era prerrogativa de todo brasileiro, né, poder entrar com pedido, ingressar com pedido de impeachment contra um presidente da República, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, quer dizer, só ele sozinho, resolveu dizer assim, olha, o povo brasileiro não pode mais entrar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque senão vai ter uma enxurrada de pedido de impeachment aqui e os ministros vão ficar tomando decisões decisões momentâneas, pelo calor do momento. Foi esse o argumento utilizado aí pelo ministro Gilmar Mendes. Né? E aí limitou também, não se limitou somente a restringir ao povo brasileiro, mas também o Senado Federal, que poderia abrir um pedido de impeachment através de uma maioria simples, admitir um pedido através de uma maioria simples. Ele disse, não, o Senado também não pode mais, através de maioria simples, vai ter que ter uma maioria absoluta, que é aquela que exige 51 senadores. Dos 80, pelo menos 51 senadores tem que ser a favor para poder abrir um pedido de impeachment. E, então, como é que se pode uma única pessoa, e esse é o questionamento, uma única pessoa tomar uma decisão contrariando todos os outros poderes e os legisladores? Porque tem uma lei, para se tornar uma lei, ela tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Esse Congresso foi autorizado, quer dizer, foi eleito pelo povo, por maioria do povo brasileiro, e aí a representação no Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional poderia tomar essa decisão de admissão. Ele resumiu isso, diz, não, só quem pode agora é o Procurador-Geral da República, que por coincidência deve ser amigo dele. Então, é basicamente isso, só para você entender.
Atualmente é isso, sócio.
Mas aí, Nildo Costa, tem um ponto. Eu gosto sempre de, quando eu observo essas notícias, e aí eu abri hoje o programa falando isso, que nós temos aqui a obrigação não só de dar a notícia, de noticiar os fatos, mas de entender os fatos, para poder passar para a maioria da população que nos assiste um pouco da noção do que está sendo noticiado. Né? Por trás de tudo isso, nós não estávamos diante, que aí você vinha falando nos últimos dias, da polêmica da aprovação da indicação do presidente Lula, do ministro Jorge Messias, para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal? Você viu que esse assunto aí da medida do Gilmar Mendes já tirou de foco o Jorge Messias. E aí, Jorge Messias agora entra com uma posição, defende a posição de que o ministro Gilmar Mendes retire a sua decisão monocrática. Hã? Quer dizer, pode não ser coisa do combina, mas parece. Ele diz assim, olha, tu vai tomar uma decisão, aí o Congresso Nacional vai falar só sobre esse assunto, vai ficar todo mundo com raiva lá, e eu entro a favor do Congresso Nacional. Aí eles me aprovam a minha indicação. Tu entendeu, Nildo Costa? Eu posso estar com elucubrações, mas que tem um certo sentido, vamos admitir, né?
Se for verdade, de fato aconteceu.
Olha, Alberto Fernandes,
não é inédito no país, você sabe, né? Não é inédito.
Não, é nada.
Cada coisa no país, que nada. Não dá para se saber, não dá para se falar que é coincidência. Foi combinação, sim.
É, Humberto Fernandes, desculpa a brincadeira, mas eu lembro do Carlos Roger, nosso companheiro Carlos Roger, que brincava com você, dizia a você, esse cabeção não é à toa, tem muita inteligência.
Tem muita inteligência. Nildo, muito obrigado. Tem muita inteligência. Aí,
mas você está correto, viu? Você está correto, tá? Você está correto nessa colocação, porque ficou muito evidente, né?
Ficou,
agora vamos ver como é que, se isso vai fazer efeito daqui, né? Daqui a pouco tem sessão do Congresso, como eu falei, tem sessão do Congresso hoje aqui para votar o orçamento, com certeza nós vamos ter um pouco mais de noção, conversar com mais deputados, senadores aqui para tentar entender realmente qual será a repercussão disso, a consequência disso tudo.
Muito obrigado, Nildo Costa, parabéns aí por colocar a Central de Notícias Brasil no cenário nacional. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Paulo Jorge, que é da Após Vale. E vamos trazer também que o Tribunal de Justiça do Maranhão está comemorando aí um prêmio importante concedido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Em sessão plenária, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, destacou a sanção pelo governador Carlos Brandão da lei que beneficia crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no Maranhão. A nova norma, originada do projeto de lei 499 de 2025 e aprovada por unanimidade, altera a lei 11.723 de 2022. Entre as medidas, está o pagamento mensal de meio salário mínimo para cada filho de mulher vítima de feminicídio, até 3 por família, até completarem 18 anos. Ainda durante a sessão, o deputado Juninho Cascaria anunciou avanços importantes para Pedreiras, resultado de reunião recente com o governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Segundo o parlamentar, o encontro foi produtivo e tratou de demandas essenciais para o município. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.